o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso. Secretário, bom dia, tudo bem?
Muito bom dia, Kelly, Potter, Davi, bom dia. A todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite.
Secretário, sempre quando a gente fala com pessoas que trabalham na área da economia, no direito, né, da medicina, a gente pede aqui para ser o mais claro possível com a gente, principalmente com nós três apresentadores aqui, que somos ignorantes nessas áreas. Né? É, até porque há uma
e
discussão...
E muitas outras muito... mais.
É, em quase todas, eu diria em todas, né? Mas aí, secretário, existe uma discussão, e obviamente que a gente também vai buscar o outro lado, já estamos buscando o outro lado, né? Sobre o repasse de dinheiro para os estados. O próprio presidente Bolsonaro colocou isso nos seus canais de comunicação, de que ele está passando dinheiro para os estados e os estados estão gastando mal esse dinheiro para combater a pandemia. Na versão do presidente da República, isso seria eleitoreiro, porque aí os estados não gastando bem esse dinheiro, a doença persiste. Persistindo a doença, o presidente perde poder e aí ele pode perder eleição no futuro. Né? Ele não deixa muito claro isso, mas certamente é isso. E ao mesmo tempo, alguns governadores também sabem isso. Secretário, e a primeira pergunta que eu faço diretamente a isso, para o senhor explicar para a gente, é que a gente tem sim muitas notícias nas federações brasileiras de desvios de verba. Né? Hoje teve uma discussão no Rio de Janeiro, aliás, né, com polícia, envolvendo ainda esse tipo de discussão. Né? O que o senhor pode dizer para a gente? O Rio Grande do Sul está tratando bem o dinheiro que vem do governo federal? Porque a gente sabe que às vezes não. O dinheiro é pagamento de imposto do contribuinte brasileiro que vai para Brasília e depois é redistribuído. Né? Esse dinheiro está sendo bem gasto. O governo do estado do Rio Grande do Sul consegue nos comprovar com planilhas, recibos, que tudo que veio para a pandemia foi gasto no combate à pandemia?
Certamente que sim, e a fiscalização do gasto público, ela tem que ser permanente. Nós não temos problema nenhum, nem com o debate, nem com a transparência dos recursos. Agora, o que não se deve fazer é causar confusão, né, e misturar informações e dados que nada tem a ver com a pandemia. Então, ontem o governador, inclusive, numa entrevista coletiva, mostrou explicitamente, né, o volume de recursos que veio para o Rio Grande do Sul das mais diferentes modalidades relacionadas à pandemia no ano passado, somou 3 bilhões de reais, né, e não 40. Quando a gente parte para um debate que não é técnico e preciso, a gente está confundindo as pessoas, a gente não está ajudando elas a fazer o seu papel de fiscalização. Né? Então, os recursos que os estados e prefeituras recebem do governo federal não são favores ou benevolências do governo federal. Né? São estabelecidos na Constituição as divisões de recursos. Então, o imposto de renda, um pedaço dele, pertence à prefeitura, pertence ao estado. Da mesma maneira que metade do IPVA pertence a cada prefeitura que tem um carro emplacado. Isso não é uma benevolência do governador transferir esses recursos. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A gente pegar recursos que são normais da divisão do SUS, que existem há décadas, né? O custo do SUS é repartido entre os entes, a repartição do FPE, do FPM, o acordo da Lei Candir, a divisão dos impostos federais com os estados e com as prefeituras, não podem ser publicados como extraordinários voltados para uma pandemia, porque eles não são. Eles são receitas recorrentes desses entes, pertencem a eles, sequer são decisões do governo federal. Né? Há também ali suspensões de dívidas, outras operações que nada têm a ver com a pandemia. E mistura-se também com o auxílio aos indivíduos, né? O auxílio emergencial que foi pago, né, pela Caixa Econômica Federal para garantir a subsistência das pessoas. Então, o debate em cima do recurso que veio para o Covid, ele é absolutamente bem-vindo. Né? O governo tem um portal de transparência relacionado a isso e todas as outras vezes, né, que se quiser esclarecimento sobre esses recursos, está aí o próprio Tribunal de Contas da União, que pelo fato, né, dos recursos serem federais, tem o direito e o dever de investigar. Mas, assim, garanto, né, os recursos que nós recebemos, recurso público, ele não é assim, uma coisa geral, ele é explicado no que você gasta, né? Então, os 826 milhões de reais que vieram para a Covid, para a saúde, foram aplicados na saúde, tanto que o governo gastou mais de 1 bilhão de reais. O que veio para a cultura foi gasto na cultura. Então, assim, fazer uma mistura de valores e dizendo que isso é gasto na pandemia, não aparência, né? É basicamente dificultar o debate.
Secretário, Davi, a gente está vendo aí que tem diversos... Se transforma numa briga meio que política isso, e até a gente entende politicamente, porque o governador se lançou a sua pré-candidatura, digamos, à presidência da República, e isso assolou, digamos, os prováveis adversários, entre eles o presidente da República, que está bastante preocupado com a sua reeleição, né? E a gente vê aí alguns vídeos, algumas análises, dizendo o seguinte: os recursos que foram enviados desapareceram no mesmo dia. Ontem eu estava vendo até um vídeo de um jornalista bolsonarista aí dizendo isso, né? Os recursos chegaram e desapareceram no mesmo dia. Então os estados, a expressão foi mais ou menos essa, eu acho que o Potter, aquele viram o mesmo vídeo, podem me corrigir. Os estados estão ricos, estão enriquecendo, e a União e o Brasil está empobrecendo. É mais ou menos isso. O senhor tem como mostrar exatamente o que aconteceu na pandemia e agora nesses recursos para a pandemia que foram enviados para a gente conseguir compreender a destinação desse dinheiro todo?
Olha, claro, nosso papel é de ordem técnica, né? Como eu gostaria de lembrar, a União, na verdade, ela é uma conjunção de unidades federativas, né, que funciona com impostos arrecadados nessas unidades, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o montante anual de impostos federais, ou seja, os cidadãos gaúchos e as empresas gaúchas, pagam por ano cerca de 70 bilhões de reais para custear o funcionamento da União. Então, o recurso da União, ele não é arrecadado fora do país, né, ou num outro planeta, ele é arrecadado dentro dos estados. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, se a gente fosse falar, então, desses 40 bilhões, cabe perguntar e dizer à sociedade gaúcha: vocês pagaram 70 bilhões de reais de imposto de renda, de contribuição social sobre lucro. Então, ainda que esses recursos tivessem voltado de maneira extraordinária, na verdade eles foram custeados pela própria sociedade gaúcha e pelas suas próprias empresas, né? Então, exatamente esse estágio, né, de conflito, de muros entre os estados estão bem, a União está mal, que é um raciocínio que não faz sentido. Em todo o mundo, por que é o governo federal que, diante de crises extraordinárias como essa, entra, né, como financiador do suporte? Porque é ele que tem os mecanismos macroeconômicos da dívida pública e da emissão de moeda, se for o caso. Isso foi assim em toda parte. Nos próprios Estados Unidos, que são um país extremamente desenvolvido, né, e com estados fortes, o governo federal entrou, né, auxiliando os estados, porque eles, de uma hora para outra, perderam suas arrecadações e não tinham condição de fazer o funcionamento normal. Então, esse desenho, secretário, em que o governo federal é que faz o auxílio, não tem nada de extraordinário. E, claro, quando todos os entes estão mal, é a sociedade que está mal. Os estados não estão ricos de maneira nenhuma, muito menos o Rio Grande do Sul, né? Os recursos, eles foram aplicados no que se destinavam, né? O recurso que veio para repor a arrecadação do ICMS de abril a julho foi usado para cobrir a perda naquela época, que foi de 2 bilhões de reais. Foi esse o volume que o Estado deixou de arrecadar entre abril e julho. O valor que veio do governo federal, até coincidentemente, é próximo, né? Então, agora, o escrutínio da despesa pública, isso é uma coisa que se faz com tranquilidade, né? Eu acho que é patente a situação deficitária do Rio Grande do Sul, né? Nós ainda temos um déficit orçamentário, temos um déficit financeiro, né, e não há de maneira nenhuma que se falar, né, que os recursos não foram para aquilo que se prestava. A discussão do ano passado era, olha, é preciso repor a queda do ICMS, do FPE, do ISS, é preciso mandar recursos para o reforço da estrutura de saúde, é preciso apoiar os indivíduos, né, é preciso fazer um apoio com linhas de crédito às empresas. Esse pacote, ele é praticado em todos os países do mundo, não há que ninguém se arvorar por ter feito isso ou aquilo. Agora, cobrar, né, os recursos que foram feitos, se tiver, onde foi citado outras unidades federativas, se houve uma aplicação de recursos, não é no Covid, isso tem que ser em qualquer gasto público, qualquer compra de qualquer item, seja que despesa for, ela tem que seguir as regras e tem que ser auditada. Isso é absolutamente usual.
Sim. Secretário, eu acho que as pessoas fazem uma confusão grande e às vezes as autoridades patrocinam essa confusão, né? Incentivam essa confusão, em especial para quem não está acostumado a acompanhar gasto público, né? Tem gasto, tem dinheiro que vem do governo federal que já vem carimbado. Não adianta a pessoa querer usar em banana se ele é para maçã. Não funciona assim, não pode, né? Pela regra, exatamente, não pode fazer isso. Mas eu queria fazer uma pergunta, eu acho até que eu já sei a resposta, que eu acompanhei a coletiva ontem, mas que é uma pergunta que chega muito para a gente aqui no WhatsApp. Ah, o governador Eduardo Leite conseguiu colocar em dia os salários do funcionalismo graças ao dinheiro que o Bolsonaro mandou. O senhor pode explicar, a gente não tem tanto tempo assim, porque eu sei que o senhor tem compromisso também, mas de forma objetiva, didática, se foi isso mesmo, foi o Bolsonaro que pagou o funcionalismo em dia?
Olha, em primeiro lugar, volto a dizer que o dinheiro não é das pessoas, o dinheiro é público, né? E acho que quem coloca dinheiro público no seu próprio nome está se arvorando um papel que não tem, né? De maneira nenhuma, né, isso é verdade. Eu acho que todos acompanharam, né, o esforço enorme que o Estado fez na contenção dos seus gastos, na aprovação de uma reforma da Previdência, na aprovação de uma reforma administrativa. Nós tivemos, ano passado, uma queda de despesa de pessoal de quase 700 milhões de reais em relação ao ano anterior. A reforma da Previdência fez com que o Tesouro reduzisse em 2 bilhões de reais o seu déficit da Previdência, que é a maior despesa do Estado. Isso não tem absolutamente nada a ver com o governo federal, nem com o recurso da pandemia. Então, a contenção de despesas, em especial a reforma da Previdência, fez com que a gente gastasse menos ano passado do que no ano anterior. E isso teve um papel vital no melhoria do fluxo de caixa, e ele é paulatino. A cada mês você vai gastando menos com a Previdência, esse efeito ao longo do ano, ele vai acumulando e a gente vai tendo a melhora. Além disso, outras despesas também foram menores do que no ano anterior. Quero falar também do ponto de vista da receita, que quando a gente olha a arrecadação como um todo, primeiro é preciso lembrar que o ano passado inteiro não foi sobre pandemia. Então, os meses anteriores à pandemia, janeiro, fevereiro, março, do ano passado, nós estávamos com uma arrecadação crescendo bastante, tanto é que nós já vínhamos colocando a folha em dia, né? O prazo para o último pagamento já tinha vindo de 40 dias para 10 ou 11, né? Mais ou menos. Então, nós vínhamos num esforço de conseguir melhoria de receita e, ao mesmo tempo, o impacto das reformas, né? A reposição do governo federal cobriu o que o Estado deixou de arrecadar em relação às suas projeções. Veja, se a economia, vamos supor que não tivesse acontecido a pandemia, né, que seria maravilhoso, não pelos números, né, sim pela vida das pessoas, que é muito mais importante do que isso que eu estou falando aqui. Mas vamos supor que não tivéssemos tido essa desgraça da pandemia. Qual era a previsão de crescimento da economia do Brasil ano passado? No início do ano, mais ou menos 2,3%. Pois bem, nosso ICMS, seguindo essa economia, teria sido mais de 2 bilhões acima do que foi.
Bom, então...
Aí
então,
a gente já pode usar numa situação muito mais confortável, né?
A pandemia então trouxe, obviamente, então, desatino para todos os estados, né? Mas eu queria que o senhor respondesse, por exemplo, assim, o Thiago Francisco aqui, né? Que o senhor respondesse diretamente esse assunto, né? Porque é esse tipo de narrativa que a gente também está lendo agora aqui, que é a seguinte, o governo do estado do Rio Grande do Sul usou o dinheiro para se gastar na pandemia para pagar a folha? Sim ou não?
Absolutamente não. Isso é um absurdo, né? Os recursos que vieram para os gastos da pandemia foram gastos na pandemia e foram, inclusive, completados, ampliados com recursos próprios do Estado. O pacote de auxílio que veio do governo federal, ele se relacionava a diferentes gastos. Havia gastos para a saúde, havia gastos para a cultura, havia reposição de perda de arrecadação. Tudo isso foi absolutamente obedecido. A lógica, inclusive, do auxílio federal foi de prestar suporte aos estados e municípios em todas as suas dimensões. Então, basta ler o que está escrito na lei, né? Então, o Estado perdeu a arrecadação por conta da crise, como é natural, como aconteceu em todos os lugares, e teve necessidade de gastar mais recursos. E como Perfeito. Em qualquer lugar do mundo, os governos federais, por terem a via da dívida pública, dos instrumentos monetários, criaram, né, um pacote de auxílio extraordinário. E isso foi feito aqui no Brasil, da mesma maneira que em vários outros países. Então, nós utilizamos os recursos como qualquer ente o fez, de acordo com a finalidade de cada repasse federal. E isso não tem absolutamente nada a ver com o tamanho e com a postagem feita no fim de semana.
Secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Cardoso. Bom trabalho, secretário. Obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigado, um bom dia a todos.